esses questionamentos. Desde já, obrigado e um bom dia, doutora Sena.
Um bom dia, Thales. Um bom dia, o Daniel. Bom dia. Um bom dia a todos os ouvintes.
Que bom. Bom, pensão alimentícia é um assunto, né, preocupante para algumas pessoas. E a legislação, doutora, mudou a respeito da pensão alimentícia. Já faz questão de 2 anos, mas agora também está tendo os primeiros julgamentos decorrentes dessa mudança. Já que a justiça também é muito lenta, a gente sabe como é que fica essas situações. O que de fato mudou e as pessoas têm lhe procurado nesse sentido?
Na verdade, a legislação ela teve uma mudança, ainda quando mudou o Código de Processo Civil. A gente sabe que, por exemplo, Caxias do Sul teve uma reportagem recentemente, está sobrecarregado, então realmente os julgamentos são devagar. Mas agora já estão começando a vir os primeiros julgamentos. Em Caxias do Sul nós temos uma vara ainda sem um juiz titular, isso faz com que fique mais demorado, mas agora também estão suspendendo a Carteira Nacional de Habilitação. Então, para aquela pessoa que está devendo a pensão alimentar, ela pode ser inscrita no SPC, no Serasa, automaticamente. Claro que tudo depende de pedido do advogado. Não é, por exemplo, o juiz que toma essa decisão automaticamente. O advogado tem que pedir. Mas ele pode ser inscrito no SPC ou Serasa e só vai ser retirado a partir do momento que houver a quitação. Quando ele for preso, é regime fechado, não é mais aquela coisa de sair para trabalhar. E o principal, né, estão suspendendo a Carteira Nacional de Habilitação. Eu tive já no meu escritório uma decisão nesse sentido, e isso eu considero como uma grande conquista. Porque se a pessoa tem condições de ter um carro e ter condições de ter uma carteira nacional, ela tem que ter condições de pagar a pensão alimentícia. Esse é o entendimento da justiça. Em Caxias do Sul, então, nós já temos um precedente, digamos assim. Então, o doutor já decidiu, o doutor Hilton já decidiu nesse sentido. Eu acho que é uma conquista, é uma previsão legislativa, mas que somente agora a gente está vendo o resultado. Isso é uma conquista para todas aquelas mães, é mais mãe, né? Não é tanto pai, que estão sofrendo para sustentar os filhos, né?
Pode acarretar também na penhora de salário de quem deve a pensão?
Isso também é previsível. Nós temos um caso também que a gente trabalha até 50%, não é mais 30%. Não são tão casos tão fáceis, porque eles estão preocupados muito com o sustento da pessoa. Mas, né, eles avaliam muito o rendimento. Então, se a pessoa ganha um valor considerável, também pode ser considerado pedido de salário. Mas o que eu chamo a atenção, nada disso é automático, né? E isso tem que ser feito o pedido, tem que a pessoa pedir. Então, daqui a pouco o advogado não sabe que a pessoa tem uma Carteira Nacional de Habilitação, daqui a pouco o advogado não sabe que a pessoa já está trabalhando. Então, cabe também à pessoa que tem esse interesse procurar o seu advogado e passar as informações para ele trabalhar.
Nesse sentido, doutora, as pessoas, elas têm feito a denúncia, o início do processo, no sentido assim, mas no sentido logo, ou às vezes espera demais uma conciliação, ou de fato, se vai para a justiça, é claro que não está acontecendo isso. Mas hoje, em relação à conciliação, a justiça tem chamado, né, para esse sentido, de antes de ingressar com o processo, que a senhora mesmo reconheceu aqui, a justiça é demorada, ou claro que as pessoas têm um atributo de receber logo esse rendimento, essa situação, porque para a família sempre requer cuidados, né, também.
Na verdade, assim, a justiça, ela tenta fazer uma aproximação imediata já para uma conciliação. O que a gente vê é muito medo. As pessoas, as mulheres, elas têm muito medo. Então, elas sofrem muito a coação do homem. Então, o que a gente vê, às vezes, é elas preferem não fazer a conciliação para não ter que encontrar a pessoa por medo. E isso não é um ou dois casos, são muitos casos. Existem situações que a gente diz, olha, tu deve procurar uma delegacia, fazer um registro para a parte criminal, para te se sentir protegida. Mas não, e tem muita gente, mais do que pessoas que ingressam na justiça, que não procuram a justiça por medo. Então elas preferem não ganhar o sustento e tentar sustentar sozinhas por medo, porque a gente não imagina o quanto existem de ameaças e de agressões no dia a dia, e não só o medo da mulher, o medo que o marido, ou com o ex-marido, ou o pai da criança, venha agredir a própria criança.
Vou falar pai porque é o caso mais comum, né? Pais que devem pensão alimentícia, ele tem que pagar até quando? Até ter que idade a criança, o filho, enfim.
Essa é uma pergunta muito boa, porque as pessoas não sabem, mas o entendimento da justiça é, se não estiver casado, não tiver uma união estável e a pessoa estudar, é até os 24 anos. E outra questão que ninguém sabe, não é automático. A gente vê muito cliente que chega aos 18 anos, ele simplesmente para de pagar. É. Aí vem aquela surpresinha lá, porque agora é com um mês de atraso, tu já pode ser preso. Não precisa mais esperar os 3 meses. Então, a pessoa também que já sabe que o ex-companheiro ou o pai da criança não vai pagar pensão, já pode procurar a Defensoria Pública ou um advogado e entrar com pedido coercitivo, que é a prisão, com um mês de atraso. E as pessoas simplesmente param de pagar com os 18 anos, e não é. Necessita de uma ação judicial, onde o juiz vai avaliar a situação do alimentante, que é do filho, e daí automaticamente verificar se é um caso de exonerar ou não. Uhum. Então tem que avaliar, e até o trabalho, né? Se trabalhar, mas existem trabalhos como menor aprendiz, que a remuneração é baixa, um estágio, mesmo assim a obrigação alimentar continua.
Certo. Bom, em relação a esse recado, acho que quem está ouvindo teve a sensibilidade do que pode acontecer, né? Mas agora também, doutor, tem um pente fino do INSS que voltou a dar depois da mudança da medida provisória aplicada pelo presidente Bolsonaro em 15 de janeiro. Isso é um assunto que também tem chamado a atenção, né?
É um assunto bem preocupante. O que a gente está vendo no dia a dia é um pente fino muito forte. Está todo mundo sendo chamado novamente. Pessoas que já foram chamadas anteriormente, sim, estão voltando a serem chamadas. Não tem uma lógica geral. Não tenho mais uma questão que quando nós tínhamos no governo de Michel Temer, que acima de 60 anos eles aplicavam o Estatuto do Idoso e não chamavam. Eu estou vendo clientes e pessoas próximas serem chamadas. E o que a gente está vendo? É 95% de altas previdenciárias. Então, é muito grande. E o que acontece? As pessoas têm documentação, as pessoas têm exames, as pessoas não estão bem e elas estão tendo altas. Aí tem que... O que as pessoas estão desanimadas? Sendo bem sincero, o que elas procuram, às vezes elas dizem, eu já nem tenho mais vontade de entrar na justiça, eu já estou desanimada. E aí voltam para o trabalho, são demitidos, porque acontece isso, porque uma empresa, às vezes, fica 2, 3 anos, ela tem que procurar um novo empregado para substituir aquele cidadão, aquele segurado, acaba perdendo emprego, aí acarreta na depressão. A depressão é o mal do século, a gente vê isso no direito, e a depressão é caso também de ter o direito de auxílio-doença, e em casos graves também de aposentadoria por invalidez. E as pessoas acham que não, que elas acham que isso não angaria. O que eu aconselho é, se você está doente, você tem direito, a gente paga imposto, a gente, claro, tem que provar a doença, mas tem que procurar um advogado, procurar a justiça e exigir uma perícia com um médico especialista, que daí vai conseguir o seu direito.
E a pergunta aqui da Janete, do bairro Rio Branco, eu vou fazer na sequência, tá? Porque eu quero seguir falando sobre essa questão do pente fino do INSS. Quem, de certa forma, caiu no pente fino, né? Perdeu o benefício, enfim, tem um prazo para se defender?
Tem. Na verdade, tem 30 dias. Quando ele cai no pente fino, vai uma ligação ou uma carta para casa, ou simplesmente o benefício ele é suspenso. Ele vai receber no banco e vai estar bloqueado. Aí, automaticamente, ele tem que marcar uma perícia e ele tem que comprovar que ele está em tratamento. O que as pessoas não entendem é que o INSS garante que a pessoa tem que estar incapacitada, mas ela tem que provar que ela quer melhorar. Ela tem que fazer o tratamento. Se ela não fizer o tratamento, ela não vai ter o direito de permanecer com o benefício, porque ela não está procurando a melhora. Então, lá na perícia, ela tem que levar todos os documentos, provar toda a doença, provar que ela fez nesse tratamento. E aí, se ela não tiver uma alta previdenciária, ela pode fazer duas coisas. Ela pode fazer um recurso administrativo e, ao mesmo tempo, entrar na justiça.
Vida exposta nas redes sociais serve para o INSS tirar o pente fino?
Muito. Foi uma prova,
muito. Né? Eu acho engraçado que, às vezes, né, a pessoa está em depressão, mas daí ela está comemorando em algum local e expondo isso diariamente nas redes sociais.
Eu já tive caso
em que eles vão, eles juntam todas essas fotos da rede social e eles suspendem, né, o benefício, declaram como e pedem retorno de todo o período que eles conseguem comprovar que a pessoa não estaria doente. E, sinceramente, é muito difícil fazer a defesa. Eles também estão, a assistente social está indo, por exemplo, você é um taxista e você diz que está encostado. Ela vai até o ponto e tenta pegar o teu táxi. A partir do momento que ela pega o teu táxi, tu está trabalhando, trabalhando e ela pega um recibo, isso aí vai tudo para um processo judicial e eles estão fazendo essa ida até os locais. Claro que existe muita denúncia, mas também eles estão fazendo aleatoriamente, não tem uma lógica.
Certo. Quer fazer a pergunta?
Vamos lá. Janete, do bairro Rio Branco. Bom dia, sou professora aposentada da rede particular. Me aposentei com 25 anos de contribuição, mas trabalhei mais 5 anos após a aposentadoria. Existe a possibilidade de recorrer para reajustar os valores atuais?
Infelizmente, Janete, em 2014, o governo de Dilma Rousseff cortou esse benefício administrativamente. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal cortou essa possibilidade juridicamente. Existia uma tese, o ano passado, em que a gente também ingressava pedindo a restituição, que com o governo do Bolsonaro também foi cortado. Então, infelizmente, não existe nada juridicamente ou administrativamente a fazer em relação a isso.
Existe agora o direito de majoração das aposentadorias para aquela pessoa que comprovar uma deficiência grave, necessidade de acompanhamento de terceiro. O que, que isso significa, doutora?
Isso é uma grande conquista jurídica que teve no último ano. Agora a gente já está com ações e já está tendo procedência imediata. Antigamente era assim, se você provasse que não conseguia se autocuidar, mas você era aposentado por invalidez, era só aposentadoria por invalidez, o benefício aumentava 25%. Agora não, existe um entendimento já nacional, da Turma Nacional de Uniformização, e isso é para qualquer tipo de aposentadoria. Então, aposentadoria por idade, tempo de contribuição, especial, enfim, qualquer tipo de aposentadoria. São aqueles casos que a pessoa não consegue mais se cuidar. Ela tem um Alzheimer, ela está numa clínica, ela tem Parkinson, ela não enxerga mais. Enfim, sozinha a pessoa não vive mais. Ela pode fazer, então, o pedido. Um detalhe, se a pessoa fizer a ligação para o INSS no 135 e fazer o pedido de agendamento, o INSS está negando a possibilidade de fazer esse pedido. Você tem que procurar um advogado que faça essa parte e daí tem que fazer um pedido administrativo, eles vão negar e você vai precisar entrar na justiça. Na justiça, a gente tem casos em que ganha imediatamente e tem casos que tem todo o transcorrer do processo, que daí o juiz precisa marcar uma perícia, enfim, fazer uma avaliação mais pormenorizadamente, depende do caso, mas esse é um caso mais daqueles velhinhos, né, que chega a uma certa idade, lá seus 90 anos, tem que ir para uma clínica de repouso, ou tá muito doente, mais acamado, precisa de um cuidado de filho, e é 25% de majoração, é consideravelmente bom.
Ah, com certeza. Bom, para a gente finalizar a sua participação hoje, e a gente até tratou isso, porque ontem em Caxias do Sul teve um ato, um evento em frente ao Ministério do Trabalho, né? De pastorais sociais, movimentos sociais aqui de Caxias do Sul. E é um assunto que está em pauta porque a Justiça do Trabalho, né? O governo federal tem ideia de extingui-la.
Exato.
E o que, que isso poderia representar para os trabalhadores e, no seu caso, principalmente, a previdência do trabalho, que de fato, às vezes, ela já é complicada e pode estar ainda mais longe do cidadão nesse sentido.
O que a gente vê na prática é uma justiça do trabalho rápida. Apesar das pessoas, às vezes, terem uma demora de pauta de 6 meses, ela é muito rápida comparada à justiça estadual. Ela é célere, tu entra com o processo, já é marcada a audiência, já marca a perícia e assim vai transcorrendo. São inúmeros processos que entram, por exemplo, em Caxias do Sul, porque é uma cidade paulo-mecânica. Então,
porque
a
ideia seria até, se isso acontecer, de fechar aqui.
Fecha a Justiça do Trabalho e vai todos esses processos para a Justiça Comum, do qual a gente está em déficit, tanto que já tivemos uma manifestação na imprensa em que o juiz disse que faltam 4 juízes em Caxias do Sul, 32 servidores, então, mas todos esses processos não é que vão deixar de existir, eles vão tudo para uma justiça comum, ou seja, o juiz estadual ele vai ter que decidir sobre vara de família, vai ter que decidir sobre crime, direito civil, direito tributário e direito trabalhista. Na Justiça do Trabalho, nós temos um juiz apto só à legislação trabalhista. O que eu vejo? Tem muito empresário me dizendo, ai, coisa boa, não é assim. Porque vai voltar aquelas demandas sem sentidos. Vai voltar aquela coisa que nós tínhamos antes da reforma. Claro que a reforma, ela está, do meu ponto de vista, muito drástica em alguns pontos. Como a pessoa aciona a justiça, tem que pagar o advogado da empresa se perder. Isso eu acho sem fundamento, porque às vezes a pessoa tem o direito e não consegue provar. Uma testemunha não vai, Enfim, tem fundamentos nesse sentido. Mas, quando se chegar a extinguir a justiça, eu acredito que não, porque atos como a OAB fez ontem, com todos os sindicatos, com todos os juízes e magistrados na Justiça do Trabalho, vão se reiterar e estão se reiterando, né? Mas isso vai prejudicar muito tanto a empresa quanto o empregado. São direitos conquistados desde 1988, em que a gente vai voltar, do meu ponto de vista, a uma escravidão. Às vezes, a empresa também pode se prejudicar, porque um juiz não tão especializado na área pode tomar decisões muito equivocadas. Na Justiça do Trabalho é aquilo e pronto, nós temos uma vara só para decidir acidente de trabalho. Então o juiz, ele está apto para aquilo, ele já entende os laudos, ele já entende a situação, ele já sabe que perguntas ele tem que fazer. Nós temos outras varas que só discutem insalubridade, perícia e horas. Enfim, ele já tem uma prática para isso. Agora, misturar tudo isso, como é que vai ser o resultado na prática?
Seria mais caro para o trabalhador também, porque ele teria que arcar com os custos do processo,
e a demora. Né? E a demora. Um processo na justiça estadual, ele pode chegar a 7 anos recorrendo todos os recursos. Eu tenho processos lá de 2011 aguardando julgamento. Na justiça trabalhista é muito difícil durar mais que 3 anos. Claro que existem exceções, mas são processos mais céleres, porque é somente para aquilo. Então é tudo informatizado, processos totalmente eletrônicos. Na justiça estadual, totalmente físico, processos totalmente documentados. Na justiça do trabalho, tu protocola, 2 dias depois tu já tem um despacho, é tudo eletrônico, é mais rápido. Certo. Então, é dois mundos bem diferentes. O que eu considero que a pessoa que está avaliando isso no governo federal não tem conhecimento para tanto.
Doutora Ciane Meneguzzi Pistorello, advogada, especialista em Previdência e Trabalho, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui em nossa programação.
Eu que agradeço e uma boa semana a todos.
Em outra oportunidade, a doutora estará retornando. Você também pode sugerir assuntos, né? Com a própria produção da tua Rádio São Francisco, nós estamos sempre à sua disposição. 8h43, já voltamos.